Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:16.
Confira com a Paiquerê.
8:16.
A limpeza da rede elétrica no centro de Londrina, com a retirada de cabos instalados dos postes, continua na próxima semana.
Após a remoção de quase 1,5 tonelada de cabos e fios na Avenida Higienópolis, novos mutirões vão atender três importantes vias da região central da cidade.
Os trabalhos começam na segunda-feira, dia 21, na Rua Paraíba, continuação da Avenida Higienópolis, após o cruzamento com a Rua Sergipe.
Na terça-feira, dia 22, as equipes vão estar na Rua Quintino Bocaiúva. Já na quarta-feira, a ação será realizada na Avenida Paraná, incluindo o calçadão.
Segundo Vitor Orita, presidente da Londrina Iluminação, depois da remoção de 1.450 quilos de cabos e fios soltos e obsoletos na Higienópolis, essa nova etapa prevê a retirada de cabos e materiais inutilizados em 153 postes.
Como a gente se esperava já, né? Mas o pessoal ainda não tinha essa noção, né? Só nessa primeira ação que a gente fez no mês de junho, com a Higienópolis, igual você mesmo mencionou, foi quase 1,5 tonelada de cabos obsoletos e irregulares, e fizemos essa limpa, né? E agora a gente precisa continuar, e a determinação do nosso prefeito Thiago Amaral é justamente essa, tá? Essa ação, esse mutirão, como já havíamos falado, vai acontecer uma vez por mês, tá? E agora em julho vai ser no quadrilátero central, onde a gente tem a previsão ali de aproximadamente 156 postes, tá? Nos três trechos que a gente vai fazer, que é dia 21, 22 e 23 de julho, tá? Pegando ali o quadrilátero central. E após, né, vamos para São Euquinde, e aí a gente vai começar a estender para toda a cidade. E novamente, frisando, né, é uma ação integrada entre Londrina Iluminação e Prefeitura, com Copel, com o Clube de Engenharia, com o CREA, né, Conselho de Engenheiros, o Conselho dos Técnicos, o CRT. E nessa ação integrada, a ideia é que justamente a gente não pare, a gente faça uma vez por mês.
Assim como ocorreu na Avenida Higienópolis, os serviços contam com a participação de operadoras de telecomunicações responsáveis pela retirada dos fios.
A fiscalização será feita por equipes do CREA Paraná, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e do Conselho de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o CEAL, além do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região.
Durante os mutirões, agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, vão realizar interdições parciais nas vias para garantir a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres enquanto os trabalhos estiverem em andamento.
O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Orita, destaca também que a iniciativa tem como objetivo reduzir os riscos provocados por fios soltos que podem causar acidentes, além de melhorar a visibilidade urbana da região. Por isso, a ação inclui também a conscientização das empresas.
Esse é um dos objetivos. A gente sabe que quando trata do assunto de cultura, quebra de cultura, trabalho de formiguinha, tá? Então, um dos objetivos com esses mutirões mensais é trazer essa consciência para todos os envolvidos, em especial para as operadoras, para justamente toda vez que for lançar uma fibra nova ou for fazer manutenção da rede, se atente com os cabos obsoletos e cabos irregulares.
A ação é inédita em Londrina e também entre as maiores cidades do Paraná. Após esta segunda etapa na região central, os trabalhos devem continuar pelo menos até o final deste ano, incluindo em agosto a Avenida São Euquinde, na região norte da cidade.
O planejamento seguinte também inclui ações no entorno do aterro do Lago Igapó e nas avenidas Santos Dumont e Arthur Thomas, ampliando a limpeza da rede elétrica em diferentes regiões de Londrina.
na Paiquerê, 8:20.
Bom, é evidente que melhora, né? O que nós vimos na Higienópolis, mas realmente é muito ruim isso, né? Essa fiação, porque o número de concessionárias fora da própria Copel, né? Concessionárias de principalmente de internet é muito grande, então de qualquer maneira a fiação ela continua. Agora melhora um pouco, não há a menor dúvida. E o Vitor falou aí sobre conscientização, mas fiscalização precisa também, principalmente da Copel. Quer dizer, verifica, então vai deixando. Agora é uma loucura, não é? Para limpar, para melhorar a cidade toda. Então, foi feito na Higienópolis, 1,5 toneladas de fios retirados ali, e agora, confirmando, eu não sei, até o Diego falou para corrigir as datas, eu tinha dado estas datas, 21, 22 e 23, terça, quarta e quinta da próxima semana. Terça, dia 21, 31 postes na Rua Paraíba. No dia 22, na Quintino Bocaiúva, 66 postes. E no dia 23, que é quinta-feira, no Calçadão, seriam 59 postes. Agora, isso é importante para não parar, não é? Para seguir, para continuar. É um trabalho maluco, não é? Porque imagina o tamanho da cidade. E há locais em que a situação está muito pior, mas pelo menos esse foi um cronograma apresentado lá atrás, quando foi feito a Higienópolis, começou a Higienópolis e realmente está sendo obedecido, isso é importante.
8:22.
Confira com a Paiquerê.
8:22.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Rua Cega dos Pirineus, próximo da Rua Cega da Jureia, no Jardim Bandeirantes. Atenção, você trafegando aí pela Cega dos Pirineus, próximo da Cega da Jureia, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:23.
Jornal da Manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Toda a linha de vinhos franceses com 40% de desconto. Cerveja Budweiser lata 350ml 3,79. Fraldinha bovina Argos peça 36,90 o quilo. Filé de coxa e sobrecoxa de frango nati congelada 1 quilo 14,99. Bisteca suína seara congelado 14,99 o quilo.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe diretores da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A CMTU é responsável por dezenas de serviços que impactam o dia a dia do londrinense. Coleta de recicláveis e dos resíduos orgânicos, gestão dos PEVs, roçagem e limpeza da cidade, desentupimento de bueiros, bem-estar dos pequenos animais, sinalização e fiscalização do trânsito, transporte público, regulamentação de feiras, dentre tantas outras atribuições. Presenças do presidente da companhia, Renan Salvador, do diretor de operações, Ricardo Ferreira, e do diretor de trânsito, Renan Neves. Vamos saber quais as perspectivas da CMTU para melhorar o atendimento à população. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube, canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:27.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O valor bruto da produção agropecuária foi estimado em 1,4 trilhão em junho. Desse total, 893 bilhões correspondem ao faturamento da lavoura e 511 bilhões à pecuária. O indicador mede o faturamento da produção agropecuária dentro dos estabelecimentos rurais e é calculado por mês com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores. A lavoura concentra 64% deste valor bruto da produção, enquanto a pecuária 36%. Em valores absolutos, os segmentos somam 893 bilhões de reais, no caso da lavoura, e 511 bilhões, no caso da pecuária. São índices importantes para acompanhar como está o desempenho do agronegócio no cenário econômico do país. Os Estados Unidos excluíram os principais produtos exportados pela cadeia brasileira do suco de laranja da lista de itens que serão atingidos pela sobretaxa de 25%. A medida é resultado de uma investigação comercial conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, com base na seção 301 da Lei de Comércio, lá de 74, e isenta da sobretaxa o suco de laranja, concentrado, congelado, concentrado não congelado, o suco não concentrado, além da polpa e dos óleos essenciais de laranja. Segundo o diretor executivo da Citrus Brasil, o Ibiapaba Neto, Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação de interdependência no mercado de suco de laranja. O produto brasileiro é fundamental para completar a oferta norte-americana e garantir o abastecimento do mercado, especialmente diante da forte produção, ou digo, da forte redução na produção da Flórida, que teve problemas também. E agora o destaque para o mercado da soja, o fechamento ontem, saca de 60 quilos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$136. Em Santa Rosa, fechou em R$137. Estabilidade, portanto. No Paraná, em Cascavel, caiu de 132 para 131,50 e no Porto de Paranaguá também uma leve queda de R$143 para 142,50.
Boletim do Mercado Agrícola.
Agora na Paiquerê 91,7, 8:30. A arrecadação menor que em anos anteriores leva o Provopar a intensificar pedido de doações.
Lançada para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio, a campanha de inverno 2026 do Provopar segue em andamento em Londrina, mas enfrenta um ritmo de arrecadação inferior ao registrado em anos anteriores. A instituição alerta que o número de doações recebidas até o momento está abaixo da expectativa, principalmente de cobertores, agasalhos, roupas de inverno e calçados. De acordo com o Provopar, a demanda por itens de inverno aumentou com a chegada antecipada das baixas temperaturas. Atualmente, a entidade presta assistência a mais de 22 mil famílias em Londrina e em municípios da região metropolitana, o que representa cerca de 100 mil pessoas que dependem das doações para enfrentar o inverno. O presidente do Provopar, Fernando Ortiz, reconhece os esforços de muitos que têm contribuído com a campanha, mas alerta que para esse ano, a chegada do El Niño preocupa ainda mais.
Com as baixas, né, nas temperaturas, a procura já está muito grande. Em comparação aos anos anteriores, a procura já vem ocorrendo todos os dias, né, e o Provopar já está vendo essa grande demanda na separação das doações. Esse ano, em comparação ao ano passado, as doações estão um pouco mais devagar. Não sei se é pelo fato econômico da população, mas este ano assim, está bem mais devagar a questão da doação.
Diante da baixa adesão da campanha, o Provopar reforça o pedido para que a população participe da mobilização, doando peças em bom estado de conservação, além de cobertores, alimentos e, segundo Fernando Ortiz, o Provopar pode estender a campanha.
Então nós começamos em maio, né, e vai até 31 de agosto. Só que nós estamos vendo a possibilidade em aumentar em mais um mês ainda a campanha de inverno. Então a gente está buscando doações de agasalhos, cobertores, né, que é o que tem a grande procura no momento. Dobramos a quantidade de voluntários para a separação das doações e para maior entrega mais ágil.
As contribuições passam por triagem e são encaminhadas às entidades cadastradas e comunidades atendidas conforme a necessidade e além da baixa adesão, outro fator chama atenção. O presidente do Provopar fala do aumento das pessoas em situação de rua em Londrina.
Este ano mesmo, a quantidade de moradores de rua aumentaram, né? Tanto que nós temos alguns atendimentos feitos para o Noite Fria. O aumento do ano passado para esse ano é visível. Nós estamos fazendo tudo que a gente pode para auxiliar tanto a Noite Fria como as demais entidades atendidas pelo Provopar, né? Com esses cobertores, com esses agasalhos.
As doações podem ser entregues na sede do Provopar, na Avenida Brasília, número 150, e também em pontos parceiros espalhados pela cidade. O presidente do Provopar, Fernando Ortiz, explica o que pode ser doado e como as pessoas podem ajudar.
Neste momento, o que nós mais precisamos é cobertores e vestuários de inverno, mas não descartando a doação de vestuários em geral. Roupas de calor, bermudas, calçados, o Provopar vai receber. Mas neste momento mesmo é dar ênfase na roupa de inverno e no cobertor. Todo tipo de doação é bem-vinda, né? Hoje muitos grupos procuram o Provopar para fazer suas doações, empresas fazem campanhas internas, como também grupo de estudantes das universidades também fizeram campanhas e levaram sua doação até o Provopar. Então toda doação é bem-vinda, né? Nós estamos fechando com alguns condomínios na cidade para fazer captação interna dos moradores e a doação para o Provopar. Nós estamos buscando fontes mesmo de doações.
Para quem não pode se deslocar, a pessoa pode agendar a coleta pelo telefone WhatsApp 43-3324-3977, 43-3324-3977. A campanha continua nos próximos dias, com o objetivo de ampliar o número de famílias beneficiadas durante o período mais frio do ano. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:34.
Bom, vamos lá. O Provopar tem a sua necessidade, assim como todas as instituições que acolhem, que apoiam as pessoas com menor condição. O Provopar passou por dificuldades, né, além das tradicionais de qualquer instituição que depende, né, de doações e de recursos, mas enfim, está aí, eu gosto de ouvir o Provopar, sobre o Provopar atuando, isso é importante. Confesso que até eu imaginava que o Provopar nem estivesse por esse momento atuando mais em razão de algumas dificuldades e até investigações que houve, mas que bom, está aí então, deixa o telefone 3324-3977, Provopar que tem a sua campanha continuando nessas semanas para ampliar o número de famílias
beneficiadas exatamente num período em que a demanda é maior em razão da temperatura e do inverno. Repetimos, 3324-3977, ajudando, claro, você vai direcionar ao final, né, de todo o processo da campanha, o seu recurso, ajuda, sua solidariedade para quem mais precisa.
Agora, 8:36.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Bem, uma notícia triste, mas serve de alerta para todos nós, pais, mães, e que temos crianças, e especialmente em idade escolar, muitas ficando em creche. Ouça bem essa notícia, está publicada no portal UOL, mas diz respeito ao Paraná. Uma professora de 52 anos e um empresário de 54 foram presos ontem em Céu Azul, aqui no Paraná, no oeste do estado. A professora é investigada por enviar a este homem fotos das partes íntimas de bebês do berçário de um CMEI, de um Centro Municipal de Educação Infantil, onde ela trabalhava. A polícia já identificou 3 vítimas até o momento e a suspeita é de que haja mais. O empresário, está aqui na notícia, é ex-apresentador de um programa de sorteios de prêmios exibido em emissoras na região de Cascavel. O nome da professora e do empresário não estão divulgados nesta reportagem. Ambos, e a reportagem diz que a polícia não divulgou, ambos responderão pelos crimes de produzir e disseminar imagens de nudez infantil em razão do estatuto da criança e do adolescente. Nudez infantil, mas em relação a crianças em idade de CMEI, ou seja, crianças pequenas mesmo. De acordo com a delegada que está investigando, Jéssica Farias, a possibilidade de abuso físico contra as crianças não está descartada, porém não foi ainda identificada ou identificado esse abuso. O caso tramita em sigilo. As imagens eram produzidas no horário de trabalho da professora durante trocas de fraldas dos bebês. A investigação aponta que o empresário solicitava as imagens à mulher com quem mantinha um relacionamento. E as investigações tiveram início após denúncias de abuso sexual contra o empresário e que chegaram à delegacia da mulher, que iniciou a investigação. E aí, a partir da investigação, encontrou-se indícios deste crime também. Na ocasião, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele em Céu Azul e na empresa em Cascavel. A análise do material apreendido revelou novos elementos que apontavam para crimes também no município de Céu Azul. Lamentavelmente, notícia que diz respeito ao Paraná, está aqui, né, registrada num portal nacional, e lamentavelmente envolvendo de novo abuso de crianças.
8:38.
É lamentável, né? A gente tem visto cada coisa que não dá para acreditar. Agora, o nome do empresário foi divulgado: Fernando Antônio Dorne, é conhecido como o homem do chapéu. É ex-apresentador, como disse o Edson, de um programa de sorteios de prêmios que é exibido em diversas emissoras da região de Cascavel. Coisa realmente bárbara, e o nome precisa ser divulgado, e dela também, da professora também, porque é uma coisa abominável, um negócio terrível, né?
Confira com a Paiquerê, 8:39.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 3375 7474.
Unifil, você já decidiu.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:43.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, muitos ouvintes têm ficado em dúvida sobre mensagens e ligações para fazer prova de vida do INSS. Elas são verdadeiras ou são golpes?
São golpes, JB, muito cuidado. Tem muita gente recebendo a seguinte mensagem: termina hoje o prazo para fazer a sua prova de vida, senão o seu benefício vai ser suspenso ou cancelado. Cuidado, pessoal. Isso é golpe. O INSS não vai falar isso, que hoje termina o seu prazo, tá? A pessoa se desespera quando vê isso, porque assusta. Ai, meu Deus, meu benefício vai cancelar. E aí a pessoa dá conversa para essa mensagem, e a mensagem normalmente vai pedir os dados da pessoa para fazer a prova de vida, às vezes pede foto de documento e às vezes pede até reconhecimento facial. Então, muito cuidado. O INSS não manda esse tipo de mensagem. O único tipo de mensagem que o INSS fez recentemente sobre prova de vida foi mandar ali uma mensagem comunicando: ó, você precisa fazer a prova de vida, procure o banco, tá? No WhatsApp oficial do INSS, aquele que tem uma bolinha azul do lado com um sinalzinho, um Vzinho assim, ao lado do nome. Mas nessa mensagem do INSS não pede documento, não pede para clicar em nada, só alerta que a pessoa tem que procurar o banco, porque a prova de vida hoje ela é automática. Só quem eles não conseguem fazer de forma automática é notificado para ir fazer no banco. Então não faz por aplicativo isso ali no WhatsApp. Então muito cuidado. E o outro golpe também que está acontecendo bastante, o pessoal está com dúvida, é o golpe em que uma ligação telefônica, normalmente é uma máquina, fala: olha, você está com a prova de vida vencida, o benefício vai ser cancelado. Para fazer a prova de vida, digite 1. cuidado, não digite esse tipo de coisa, porque se digita já está caindo no golpe, e isso pode acabar, se a pessoa for alimentando ali aquela conversa, digamos assim, vai acabar gerando um empréstimo muitas vezes que o segurado não queria. Então, muito cuidado, não responda esse tipo de mensagem, e-mails. A gente vê, esses dias estavam mandando um monte de e-mail do Detran para as pessoas falando que tinha multa. Então, esse tipo de coisa é golpe, pessoal. Na dúvida, não responda ali, não faça nada ali. Desligue, não responda a mensagem e você procura o INSS através do 135, através do aplicativo ou através de uma agência.
Mais Previdência aqui na Paiquerê, na próxima segunda. Bom final de semana, doutora Ana.
Bom final de semana a todos, até segunda.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, 8h46.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para mais um acidente agora há pouco na cidade. Foi na Duque de Caxias com Sergipe. No centro da cidade, você trafegando aí pela Duque de Caxias, preste atenção no cruzamento com a Duque, com a Sergipe. Tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Agora 9:13. Residencial Vista Bela recebe mais uma edição do programa Orgulho do Meu Bairro, neste sábado.
A região norte de Londrina recebe neste sábado, dia 18, a partir das 16h, mais uma edição do programa Orgulho do Meu Bairro. O evento será realizado em frente à Escola Municipal Américo Sabino Coimbra, que fica no Residencial Vista Bela, reunindo dezenas de serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura. Os moradores não só do Vista Bela, mas do São Jorge, Maria Celina, Barcelona e outros poderão aproveitar o dia para receberem a dose da vacina contra a gripe, orientações das secretarias municipais, participar de atividades educativas da CMTU, conhecer os serviços da Guarda Municipal e aproveitar apresentações culturais e recreativas para toda a família. O programa Orgulho do Meu Bairro encerra uma série de ações que foram realizadas nas últimas semanas na região. Segundo o secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, a proposta continua sendo aproximar a prefeitura da comunidade e facilitar o acesso da população aos serviços públicos. Desta vez, segundo Rodrigo Souza, o encontro vai ser realizado dentro de uma escola, diferente das outras edições.
Dessa vez, os serviços da prefeitura, quando a gente faz, a gente monta uma tenda e põe as mesas debaixo da tenda com as secretarias todas. Dessa vez, como o evento vai acontecer na rua da escola América Sabino Coimbra, os serviços da prefeitura vão estar dentro da escola, que já tem uma infraestrutura, né? Então a escola vai estar aberta das 16h às 19h no dia 18 para receber a população. Vai ter uma sala ali específica, né? Onde a gente vai receber demandas da fazenda, de IPTU, dos impostos, da Secretaria de Obras, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Idosos, que também tem bastante idosos aí nessa região, né? E todas as outras secretarias vão estar de braços abertos esperando aí para poder prestar um serviço para a população.
Um dos destaques nessa edição do programa Orgulho do Meu Bairro será a participação da Secretaria Municipal da Mulher. A presença da equipe tem um significado especial para a região do Vista Bela e bairros vizinhos, que registram, infelizmente, números expressivos de ocorrências de violência doméstica e contra a mulher. Segundo o secretário de Recursos Humanos, serão oferecidas orientações, acolhimentos, informações sobre os canais de denúncia e também a divulgação da rede de proteção disponível no município. A intenção é ampliar o acesso das mulheres aos serviços públicos e fortalecer as ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica.
Isso é um desafio para todos, né? Para toda a sociedade, também aqui da prefeitura. É uma oportunidade, sim. Acho que essas pessoas não devem ter medo. Nós estaremos lá. A Secretaria da Mulher também estará lá no dia 18, a partir das 16h, para receber, acolher essas pessoas e dar os encaminhamentos necessários para que a pessoa tenha uma vida de mais qualidade, que ela saia da situação em que ela se encontra e ela receba esse apoio que ela merece.
Além dos atendimentos deste sábado, o programa deixa benefícios permanentes para os bairros contemplados. No Vistabella e nas comunidades vizinhas, nos últimos dias, foram executadas melhorias na iluminação de praças e área de lazer, além da manutenção no asfalto, reforço na sinalização de trânsito, instalação de lombadas, limpeza urbana e a conservação de espaços públicos. Para Rodrigo Souza, o programa fortalece a relação entre a administração municipal e os moradores, permitindo que as demandas da comunidade sejam atendidas de forma mais rápida e eficiente.
A gente vai ter o serviço da prefeitura, então em vez de você se deslocar para a prefeitura para resolver um problema que você tem com a prefeitura, você pode se dirigir ao local do evento, ali na Escola América Sabino Coimbra, e resolver todos os seus problemas. Além de, claro, ter um dia de diversão com a família, né? É isso que a gente espera também, para celebrar as melhorias que a prefeitura leva ali para a região.
O programa Orgulho do Meu Bairro acontece então neste sábado, dia 18, a partir das 16h, na Escola Municipal Américo Sabino Coimbra, que fica no Residencial Vistabella. Só lembrando que a programação é gratuita, aberta à população, reunindo serviços públicos, atividades culturais, orientações na área de saúde, assistência social, segurança e cidadania para toda a comunidade. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h52.
Bom, eu acho, Edson, esse é um esquema, é um evento válido, né? Porque acho que une o útil ao agradável. Claro, tem festa, tem apresentação para a criançada também, mas evidentemente que primeiro leva benefício ao bairro, porque imagine fazer isso num bairro que não tenha infraestrutura nenhuma, todo esburacado, todo com problema. É claro que só vai ter reclamação. Leva as secretarias principais da prefeitura para resolver o problema no local, não é? Problemas que às vezes a pessoa tem e dificuldade para chegar até a prefeitura. Então, acho que é um esquema bom. E lembrando que amanhã vai ter também a vacinação ali, que é o que a Secretaria de Saúde está fazendo. Eu acho que é um bom esquema, né?
É assim, porque é um nome Orgulho do Meu Bairro, um nome administrativamente que fica bom para o município, claro, a população fica feliz, porque realmente o bairro tem que ser motivo de orgulho, mas na verdade é uma espécie de mutirão de serviços públicos. Né? As pessoas que precisam desse, daquele serviço, que não está acontecendo, agora vamos fazer ali um mutirão para ver se a gente dá uma melhorada em alguns aspectos que não estão lá muito bons. E atendimento, e enfim, esses todos aí serviços colocados. É isso, né? Mas tá bom, orgulho do bairro, que as pessoas possam então participar e cobrar também. E mais do que isso, não é só no evento, mas que as demandas que vão surgir, eu imagino que nem todas são resolvidas na hora, porque dependem, vai para lá, vem para cá, aprova, não aprova, passa em outros departamentos, que elas posteriormente sejam respondidas e atendidas também. Então, que a população possa participar, você já disse aí, em relação ao tempo, vai estar tudo ok, tranquilo, para que a comunidade aproveite.
E é verdade, e ali os problemas principalmente, né? Eu acho que de lixo, de entulho, deveria ser muito grande, porque faz uma semana que colocaram containers lá e foram retirados lá, tudo que a pessoa tinha, não é, de problema ali, de entulho, e às vezes de objetos dentro de casa, não é? Para jogar fora, para colocar em algum lugar, foi durante uma semana toda colocados ali os containers. De qualquer maneira, vamos esperar que a festa seja agradável e benéfica ali para aquele bairro.
Agora 5 para as 9. A Biblioteca Infantil de Londrina oferece todos os anos um espaço de lazer, cultura e aprendizado durante as férias escolares, aproximando as crianças dos livros de forma lúdica e criativa.
Na próxima semana, ainda durante o recesso escolar de julho, a Biblioteca Infantil terá uma programação especial com contação de histórias e oficinas entre os dias 20 e 24.
As atividades serão realizadas sempre às 10 horas da manhã e incluem oficinas de kirigami, dobradura, desenho, dança e outras ações lúdicas conduzidas por artistas, educadores e mediadores de leitura.
Além da programação de férias, o espaço mantém um acervo de cerca de 13 mil livros e atende o público de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde.
Segundo a diretora de bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, Zoraide Aparecida Gasparini, a proposta é incentivar a leitura de forma divertida.
É importante, né, a contação de história, que as crianças aprendem sobre a leitura, e a leitura ela é a chave, né, para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Elas desenvolvem um vocabulário, né, melhor, e todos os dias, do dia 20 ao dia 24, nós teremos uma atividade, todos os dias uma atividade diferente na biblioteca infantil. São planejadas, né, pela Diretoria de Bibliotecas e a Secretaria de Cultura.
A programação busca estimular a imaginação, a convivência e o prazer pela leitura, contribuindo para a formação de novos leitores.
As atividades começam na segunda, com a contação da história O Lobo que Caiu do Livro, seguida de uma oficina de confecção de máscaras. Na terça-feira, haverá oficina de kirigami e pop-up.
Na quarta-feira, o público vai acompanhar uma contação de histórias seguida de atividades de dança e movimento. Na quinta-feira, será realizada mais uma contação de histórias, acompanhada de uma oficina de criação de cartas.
E encerrando a programação, na sexta, a contação de histórias será seguida por uma oficina de dobradura.
As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 43-3371-6603. Crianças de até 12 anos devem participar acompanhadas por um responsável.
A biblioteca infantil funciona na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica, no prédio da Secretaria Municipal de Cultura.
Confira com a Paiquerê 91,7, 8 horas e 57 minutos. 16 graus.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8h20, na Avenida Leste-Oeste com Rua Natal, na Vila Agari, a colisão de uma moto Honda Bis preta e um Zafira preto. Ferimentos leves no condutor da moto de 23 anos, que foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. Às 11h15, Avenida 10 de Dezembro, 6.234, Zona Sul. Acidente com uma moto Honda Fan vermelha e um Fiat Strada prata, que causou ferimentos médios no condutor da moto de 19 anos, que foi encaminhado pelo SIAT para atendimento hospitalar. Meio-dia e 20, na Rua Carlota Linnick, com Paulo César Fraga Abelha, na Gleba Terra Bonita. A colisão de um Honda Fit prata e um Polo cinza. Danos materiais nos dois carros e ferimentos leves numa mulher de 53 anos que foi socorrida pelo SIAT no local. Meio-dia e 40, na Rua Aqueu Rassuda, 165, no Portal dos Pioneiros, colidiram ali um Renault Kwid preto e uma moto Honda Fan vermelha, de um rapaz de 23 anos que teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SIAT. 13h50, na Avenida Leste-Oeste com o professor João Cândido, um atropelamento causado por um ônibus do transporte coletivo e que feriu levemente uma senhora de 73 anos, que foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para a UPA da Souza Naves. 15h10, Avenida Duque de Caxias com Rua Heródoto, próximo da Prefeitura. Acidente com Jeep Renegade cinza e uma moto Honda Start vermelha, de um homem de 26 anos, que teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Às 20h30, na Rua das Maritacas, 1546, conjunto Lindóia. Colisão de um carro e uma bicicleta, veículos que foram retirados do local, mas que sofreu ferimentos aí o ciclista de 38 anos, que foi socorrido no local pelo SIAT. Apenas ferimentos leves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
Então, 9 horas em ponto, aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, sexta-feira de tempo bom, de muito sol. A temperatura vai chegar a 26 graus no período da tarde, é a máxima. Amanhã, 14 graus a mínima, 26 a máxima. No domingo, 15 a mínima, 27 a máxima. Na segunda, 15 a mínima, 28 a máxima. Tempo bom, céu completamente aberto, muito sol até a segunda-feira. Na terça, o tempo já começa a ficar nublado, 17 a mínima, 29 a máxima. Aí, quarta e quinta, com chuva. Quarta, 75% de possibilidade de chuva. Na quinta, 70%. É o que aponta aqui o canal do tempo para a próxima semana. Vamos aos destaques desta parte final do Jornal da Manhã. O seu Edson Ferreira.
JB, ano eleitoral, e o cidadão precisa estar atento, bem informado e municiado, né, com toda a documentação. E a Justiça Eleitoral do Paraná, até com informações do TSE, mas aqui no Paraná especificamente, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, presidente, fez até um vídeo para divulgar isso, mas está, enfim, toda a estrutura de comunicação da Justiça Eleitoral sobre o e-título, aplicativo e-título, que foi atualizado para celulares. Então, eu tenho aqui no meu celular o e-título e ele funciona para quem tem já a biometria. No caso de Londrina, todos nós temos, a não ser os novos eleitores, ou se houve algum problema num processo aí, tem que atualizar. Até tinha, né? Porque agora também já fechou o cadastro. De qualquer maneira, se está legal, o seu título tem biometria, você pode ter, se já não tem, o aplicativo e-título no teu celular. E se tem, atualize. Entre lá no aplicativo, na atualização, faça uma atualização e é simples, rapidinho, pela própria, o sistema já atualiza e novas funcionalidades estarão disponíveis. Por exemplo, acompanhar o requerimento feito no título NET, o andamento de pedidos encaminhados à Justiça Eleitoral pelo aplicativo pode ser monitorado em tempo real, tem a certificação, no caso de quem é, né, filiado a partido, de filiação partidária, emissão de documentos, código de autenticação para emissão de documentos, enfim, as necessidades burocráticas e legais para o eleitor, ou até mesmo para quem está em algum partido e será candidato, pelo e-título agora atualizado. Faça isso, né? Atualize o seu e-título e aí sim fica tranquilo, até é suficiente, inclusive, para a votação, tem informações do local de votação. E se tiver pendência, ele mesmo também já informa. Vale a pena.
O seu destaque, Bruno Cardial.
O destaque, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã e nossos ouvintes, vem por conta de uma posição do Sindicato de Saúde Paraná cobrando explicações relacionadas ao fornecimento de alimentação nos hospitais de Londrina, Zona Sul e Zona Norte. O Sindicato de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais do Serviço de Saúde, encaminhou um ofício à direção dos dois hospitais, Zona Sul e Zona Norte, e também para a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado, que é responsável por administrar as unidades, exigindo melhorias no fornecimento de alimentação por conta da empresa terceirizada. Segundo os ofícios, desde maio, a entrega das refeições tem atrasado, afetando os pacientes, os acompanhantes e os servidores dos dois hospitais. De acordo com o Gilson Pereira, que é diretor do Sindicato de Saúde, desde que houve a terceirização da cozinha, os problemas, incluindo o descumprimento de prazos e má qualidade dos alimentos, têm sido recorrentes. Problemas na alimentação dos dois hospitais. Nós estamos apurando e provavelmente, logo mais no nosso Pai Querer Rádio Opinião, teremos todos os detalhes, inclusive a fala do presidente do Sindicato de Saúde, Gilson Pereira, que vai explicar para a gente sobre essa posição e o motivo, né, do encaminhamento deste ofício. Se realmente estão prejudicando aí os trabalhadores, os acompanhantes e também os pacientes dos hospitais, Zona Sul e Zona Norte de Londrina.
Muito bem, agora o seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você também, JB, bom dia para quem tá ligadinho 91,7. Estou saindo aqui da rádio no sentido a Cambé, lá teremos hoje o encontro, né, da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema em mais um Projeta Paraná. É isso mesmo, esse encontro acontece a partir das 9h30 na Praça de Eventos do Village, entre Cambé e a cidade de Rolândia. Com a presença do governador Ratinho Júnior, né, teremos lá hoje também um talk show entre as autoridades do Tribunal de Contas do Paraná, da Procuradoria Geral de Justiça, teremos aí a presença também do professor e futurística de aí, o Gil Giardelli, e muita coisa boa vai ser apresentada durante o Projeta Paraná. O presidente da MEPAR é o prefeito de Cambé, né? O nosso querido Conrado Scheller, que vai comandar então este encontro de extrema importância, né? Que trata de um evento aberto a prefeituras dos 22 municípios que compõem a Associação do Médio Paranapanema, e obviamente que a expectativa é de um bom público, principalmente com a presença do governador Ratinho Júnior a partir das 9h30 da manhã. Esse encontro marca mais uma vez é o segundo Projeta Paraná e a importância de tirar dali, deste encontro, várias opções de melhorias para os 22 municípios que compõem a MEPAR, e obviamente nós estaremos acompanhando de pertinho e dentro do nosso Pai Querer Rádio Opinião traremos outras informações sobre essa situação envolvendo o Projeta Paraná Norte aqui, com esse evento importantíssimo lá no centro de eventos do Village, entre Cambé e Rolândia. JB.
Valeu, realmente, claro, e a união dos prefeitos da região é fundamental, não é? Não apenas para receber informações diversas aí, importantes para a administração, mas como reivindicar, não é? Juntos, claro, evidente que torna a região muito mais forte. Bom, lembrando, olha, amanhã é um sábado, nosso sábado especial, podcast Marcão Careca, amanhã um tema interessante e convidados também, os novos desafios da juventude. O Marcão vai receber Fernando Pérez, que é advogado, pesquisador em direito digital e crimes cibernéticos. A Natália Souza, especialista em fundamentos da psicanálise, e Kennedy de Brito, que é policial civil, lotado na delegacia do adolescente da 10ª subdivisão policial em Londrina. Olha, crimes cibernéticos, problema de adolescentes, programa muito interessante amanhã. E o Pai Querer Rádio Opinião Especial, amanhã, a presença do Renan Salvador, presidente da CMTU, do Ricardo Ferreira, diretor de operações da CMTU, Renan Neves, diretor de trânsito da CMTU. Precisa falar mais nada, não é? Falar de CMTU, barbaridade, o número, uma hora é um tempo muito pequeno, mas eu acho que vamos procurar abordar os principais assuntos ligados à CMTU, programa ao vivo. E em Mulheres na Paiquerê 91,7, a Cris Magaldes vai falar, vai receber Lisandra Granado, que é escritora, organizer, e ela escreveu o livro A Graça na Ordem, muito interessante. Quer dizer, a desorganização atrapalha a vida da gente. Então, amanhã, em Mulheres na Paiquerê, à 1h da tarde. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, e o segredo começa pela farinha. a farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Ouvinte participando com a gente, Maria Ferreira da Silva e o João Pedro da Silva mandaram fotos da rua Coronel Camisão, um buraco gigante, as pedras soltam e com os carros passando e aumenta cada vez mais aqui o buraco, né? A primeira vez já informamos a prefeitura, mas não foi resolvido. Rua Coronel Camisão.
Muito bem, ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigos. Então, sobre o que esse ouvinte falou sobre o reumato, é muita verdade. Minha filha tem fibromialgia, sofre de dores, assim, horrores, e ela está aguardando desde 2023 também uma consulta e informaram que só tem um reumato em Londrina. Pensa bem, uma cidade como Londrina só tem um reumatologista para atender toda essa população que tem problema. É difícil, né? Um abraço, Vilma Manso do Vivi Xavier.
Valeu, valeu, Vilma, obrigado. E realmente é uma coisa, não é, que a gente conhece, as informações que às vezes a gente recebe e se surpreende, não é? Vamos tocar isso para frente. Olha, mais uma vez, a gente quer comunicar e lamentar a morte do José Mendes Souza, o Zequinha, do Londrina Esporte Clube, um dos maiores zagueiros de toda a história de Londrina. Muitas homenagens, muitos sentimentos pela morte do Zequinha, além de um grande homem do esporte que marcou a vida do Londrina, um grande atleta, um grande homem, muito respeitado, muito sério. O velório está acontecendo na Capela 2 do Parque das Alamandas e o sepultamento às 14h lá no cemitério Parque das Alamandas.
Tem um carinho especial também pelo Zequinha, por tudo aquilo que ele fez, JB, porque lá nos idos de 1990, final dos anos 1990, por aí, treinei no time do Zequinha ali no Centro Social Urbano, CSU da Vila Portuguesa. Ele usava aquele espaço ali para treinar a molecada. Era assim, chegava o pai ou a mãe, chegava, conversava com o Zequinha, Zequinha acolhia, já pegava uma camiseta, na época vermelha, da escolinha do professor Zequinha, nós treinávamos, disputávamos campeonatos, depois de um tempo ele foi para o Londrina, né? Treinar também, categorias de base, PSTC, nessa época eu fui para o Londrina, treinei no Londrina ali no infantil, juvenil, por ali, então tive um período dessa minha infância e adolescência jogando futebol sob a orientação do Zequinha, não era nem para ser profissional, não era o caso, não é? Mas é, a convivência e as orientações e estar perto de alguém com a responsabilidade, o respeito que ele tinha, foi um período muito bom. Tenho lembranças muito agradáveis da convivência com o professor Zequinha, que Deus conforte a família e ele descanse em paz.
Que bacana, né? E um profissional muito sério, não é, o Edson? Da vida toda, né? O respeito que todo mundo tinha pelo Zequinha, tem pelo Zequinha, não é? Evidente, claro que agora se foi, não está entre nós, mas isso é muito bonito, passou uma vida fazendo bem feito aquilo que gostava, não é?
Que maravilha, exato, uma lembrança positiva, né? Isso é bonito da vida, que todos nós possamos deixar lembranças positivas sempre que o nosso nome for lembrado, quando aqui não estivermos mais.
É verdade. E olha, eu recebi ontem o convite do Ministério Público do Paraná, da Procuradoria Geral de Justiça, do Dr. Francisco Zanicotti, para a sessão solene de posse dos procuradores de justiça. E o nosso doutor Jorge Fernando Barreto da Costa, que estará então sendo empossado como procurador de justiça do Paraná. É ele mais um, doutor Marcelo Bortolini. Vai acontecer no dia 24, sexta-feira que vem, às 17h30, no auditório do Ministério Público do Paraná, em Curitiba. Parabéns ao doutor Jorge pela promoção, claro, deixa Londrina, mas merecidamente assumindo um cargo como outros que passaram por aqui em Curitiba.
E o ouvinte participando com a gente, trazendo aqui as suas impressões e pedidos de divulgação. O Amarildo, amanhã, a partir das 2 até as 10 da noite, festa junina Arraiada Vila Nova, barracas típicas, também haverá um festival de prêmios, ele faz o convite aqui. Amanhã, Arraiada Vila Nova, a partir das 2 da tarde até as 10 da noite, o convite para toda a comunidade. Obrigado, Amarildo. Grande abraço.
É verdade. Vai ter até bingo nesse arraiá. E olha, vale a pena. Ali na Santa Casa, na Vila Nova, e para você conhecer, inclusive, o centro esportivo ali, que é uma coisa realmente bonita, muito agradável. Amanhã, portanto, essa festa. Tem muita gente falando de